Todo mundo já encontrou. Quem tem essa Bíblia nossa aqui, Almeida século 21, página 1008. Às vezes fica mais fácil encontrar. O texto é o que segue: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado por esta boa nova do Evangelho de Jesus Cristo que nos é anunciada. Esse texto traz revelações importantíssimas para a nossa vida. Revelações que nos dão sossego, nos dão paz e tranquilidade espirituais. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, trabalhe o coração de cada um de nós nesse momento, para que possamos compreender o alcance profundo, largo, extenso desse texto de Paulo. Que tenhamos uma vida cristã de acordo com Ele, porque esse é o seu propósito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, que possamos então viver de acordo com o seu Filho Jesus Cristo, porque é em nome dele que eu oro. Amém. Amém. Esse mês de outubro é um mês que, para nós protestantes, principalmente de igrejas históricas, tradicionais, é muito importante porque foi o mês da Reforma Protestante, o mês da reforma que Lutero começou lá no ano de 1517, há muito tempo, mais de 500 anos. E Lutero percebeu que havia na igreja cristã, naquele momento, uma degradação muito grande. Ela havia se distanciado do Evangelho e havia uma incompreensão a respeito da ordem de salvação, né? Da ordo salutus, como a gente fala. Havia uma incompreensão muito grande. Lutero, como nós conhecemos a história, tentou negociar com Roma, afixando as famosas teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, e aquelas teses estavam escritas então nelas os pontos centrais do seu questionamento, e um deles era a questão sobre a salvação. A salvação é pelas obras ou pela fé? Ou nós somos salvos porque nós merecemos, nós fizemos por merecer, por isso que somos salvos, ou não? Essa e outras questões estavam ali no centro daquela discussão. E claro, para Lutero foi muito importante a carta de Paulo aos Romanos, mas não só, mas todos os textos também que são convergentes a esse ponto, a esse assunto. E esse mês nós estamos trabalhando textos nessa linha. E se é que existe coincidência, não foi algo que eu pensei em outubro vou trabalhar esses textos, não. Vocês sabem, eu vinha expondo os livros inteiros da Bíblia e depois de 11 anos quase fazendo isso aqui, agora a gente vai trabalhar outros textos e eu, depois de orar, escolhi aleatoriamente oito textos e, coincidentemente, no mês de outubro, todos os textos são textos muito afins a essa temática da Reforma Protestante. Essa carta de Paulo é uma carta muito importante, é uma das chamadas cartas da prisão. Ele escreveu quando ele estava preso. Éfeso era uma cidade importante, uma cidade significativa, fica onde hoje seria, onde hoje é a Turquia. E ali Paulo teve problemas seríssimos, porque havia um templo dedicado a Ártemis. E Paulo pregando sobre o monoteísmo, pregando sobre o Deus da Bíblia, sobre Jesus Cristo, contra as uso, né, da idolatria, das imagens e tudo mais, os comerciantes da cidade não gostaram nada de Paulo, porque ele ia tirar o ganha-pão deles, que era a religião em torno da idolatria de Ártemis. E Paulo quase foi morto lá, quase foi apedrejado, linchado em praça pública em Éfeso. Mas essa era uma cidade que Paulo tinha um carinho muito grande, tinha uma relação de afeto muito grande, laços muito fortes com essa igreja. E ele então nos escreve esse texto tão importante que fala da salvação pela fé. Nós somos salvos pela fé. É pela fé que nós somos salvos. E não por nosso esforço, por nossa luta, por nossa batalha pessoal, como muitos imaginavam, principalmente na Idade Média, durante muitos anos, quando Lutero tira a poeira desse texto, digamos assim, ele tira a poeira e traz esse texto de Paulo, que é tão importante. E que na época que Paulo escreveu, evidentemente, ainda era mais importante. Então, a tese central, o ponto central, o tema da nossa mensagem é salvos pela fé. E a primeira questão que nós vemos nesse texto, nós somos salvos pela graça mediante a fé. A primeira questão que nós vemos nesse texto é que a fé é um dom de Deus. Nós temos dificuldade de entender esse processo da salvação dessa maneira, como fruto da graça de Deus, salvos pela graça, né? Nós somos salvos pela graça. Como assim? Por que nós temos dificuldade de compreender? Porque nós vivemos numa sociedade, num mundo, muito baseado naquilo que as pessoas chamam de meritocracia. Essa palavra é esquisita, mas eu vou explicar. Meritocracia, o que seria isso então? É que você, pelo seu esforço pessoal, você pode conseguir muitas coisas na vida, quase tudo que você quiser, desde que você se esforce. Numa questão mais simples também, a nossa sociedade, o mundo do trabalho principalmente, o mundo do trabalho é organizado em torno de serviço que você vende e que você recebe por aquele serviço. Imaginemos um trabalhador que recebe mensal. Você começa o mês, dia 1º do mês, você, de certa forma, é quem deve ao patrão, porque você deve a ele o emprego que você tem. Estamos pensando em iniciativa privada. Você vai trabalhando, você vai trabalhando. Quando você chega no dia 30, já não é você que deve ao patrão. É o patrão que deve a você. Ele lhe deve um salário. E se ele não pagar esse salário de forma nenhuma, você tem o direito trabalhista de colocar esse patrão na justiça do trabalho, exigindo dele o pagamento. Não é assim? É dessa forma. Então, você trabalhou, você tem que receber. Quando nós percebemos que existe uma disparidade muito grande entre o serviço que você presta e o salário que você recebe, você se acha no direito de reclamar um salário melhor. Se você é funcionário de uma grande empresa, com muitos funcionários, e você for sindicalizado, você recorre ao sindicato, entra numa luta na Justiça do Trabalho para conseguir a equiparação salarial. No serviço público, quase sempre, isso é feito através das greves, famosas greves. O que é que o servidor faz? Quando o prefeito, o governador ou o presidente não quer dar nem a reparação das perdas com a inflação, o que é que os trabalhadores fazem? Se reúnem no sindicato e declaram greve por tempo indeterminado, até o dia que o patrão, o governo, no caso, resolver atender. Quando o governo atende, você não agradece o governo. Você não diz, nossa, mas o governo é muito bom, deu aumento. Por que você não agradece? Porque você sabe que ele só deu o aumento porque você fez greve. Na educação isso não tem funcionado muito bem, a gente sabe. Mas imagina nos bancos, um banco não resiste uma semana de greve. A saúde, imagina se a saúde pública entra de greve, em poucos dias os governos já resolvem atender às reivindicações, porque há uma pressão muito grande. Bom, o que é que isso tem a ver com esse texto? Tem tudo a ver, gente, com a compreensão desse texto. Por quê? Porque como a sociedade, como o mundo é organizado desse jeito, nós temos dificuldade de aceitar as coisas que nos são dadas gratuitamente. Nós desconfiamos. Existe até um ditado popular, muito popular no Seridó, Potiguar, mas aqui também, que é: esmola grande, o santo desconfia. Conhecem, não conhecem? Quando a gente recebe um presente e que a gente julga que é grande demais, a gente fica um pouquinho contente, mas fica com um pé atrás, desconfiado. Esmola grande, o santo desconfia. Quando o presente, então, é de um filho, criança, a gente já pensa, lá vem o golpe, deve estar quase reprovado na escola, deve estar querendo sair com os colegas no fim de semana e está querendo o quê? Nos manipular dando um presente. Se esse presente é entre pessoas iguais, do ponto de vista social, ainda assim a gente pensa, mas qual será a intenção de fulano em me dar esse presente? Quando é um presente muito grande, né? Uma coisa muito grande. Se esse presente é entre empregado e patrão, o empregado dá um presente para o patrão é tentado a pensar, qual será o interesse dele? Vai bem pedir, vem aí, né, na outra semana tem aqueles feriados, e ele vai bem me pedir uns 2 dias para emendar a semana toda, ficar lá em Caldas Novas, viajar, por isso que está me dando presente. Quando esse presente é do patrão para o empregado, vamos pensar a situação que é o patrão dando um presente para uma mulher, uma empregada, isso pode ser até interpretado como assédio moral. Imagina uma mulher casada, chega em casa com um presentão que o patrão deu. O marido já vai lá e devolve, ó, tá aqui, devolva. Esse cara está com algum interesse. Não é assim? Eu creio que é assim com muitos que estão aqui, os que estão ouvindo. Pois bem, é aí que reside a nossa dificuldade de entender a salvação pela graça de Deus. Porque as nossas relações humanas são contaminadas pelo pecado. Nós vivemos num mundo contaminado pelo pecado. Hoje falamos sobre pecado na escola dominical, brevemente. Então, nós vivemos num mundo contaminado pelo pecado, o coração do homem inclinado para o mal. Então, a gente desconfia de tudo. E aí, a grande dificuldade de aceitar a salvação pela graça, mediante a fé, é porque a esmola é grande demais e a gente quer sempre ter a ideia de que deu uma ajudinha a Deus, de que a gente foi salvo porque a gente contribuiu com a salvação. Eu fui salvo, mas eu me esforcei muito, fiz isso, fiz aquilo. O que Paulo nos diz: porque pela graça vocês foram salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. É dom de Deus. Seria como você ganhar um emprego e nem precisar trabalhar. Não precisa, é só receber o dinheiro no fim do mês. E não é nem rachadinha, não precisa nem você devolver para a pessoa, não. É um presente que eu estou lhe dando. Eu posso ter tantos assessores, você não precisa trabalhar. A gente desconfiaria, porque o mundo é assim. Mas Paulo diz, mas essa regra não pode ser aplicada para a fé. Essa regra não pode ser aplicada para a salvação. A salvação é mediante a graça de Deus. Ele gratuitamente nos deu a salvação. Não gratuitamente assim. Porque nós cantamos aqui, Eu sei que foi pago um alto preço. Jesus Cristo pagou esse preço, mas nós mesmos não pagamos esse preço. Então, a fé é um dom de Deus. Nós somos salvos pela graça e não precisamos nos esforçar para sermos salvos, porque é Deus mesmo que nos dá a salvação. Ele, no seu conselho divino, ele decidiu antes mesmo que o mundo fosse criado, antes mesmo que você, que agora está me ouvindo, fosse concebido no ventre de sua mãe, antes mesmo que sua mãe nascesse, Deus já havia eleito você, escolhido você por pura graça, por pura bondade, por puro amor, por puro recede, sem que você para isso fizesse nenhum esforço. Talvez, antes de passarmos para o próximo ponto, a analogia melhor para que a gente possa entender o que Paulo está dizendo aqui é a ressurreição de Lázaro, do filho da viúva de Naim, que estavam mortos. Eles puderam fazer alguma coisa para serem ressuscitados por Jesus Cristo? Não. Aqui mesmo em Efésios, Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Deus então nos resgatou. A ideia é essa mesma, é como o corpo de bombeiros que resgata uma pessoa dos escombros, que está morrendo, está arfando, sem fôlego, sem ar, morre, não morre, vem o bombeiro e tira, salva a pessoa. Ela não daria conta de sair debaixo daqueles escombros, mas alguém veio e tirou. É isso que ele está dizendo. Foi pela graça. Deus gratuitamente ou graciosamente fez isso. Não vem de obras. Não vem de obras. Olha só o versículo 9. E não vem de obras. Por que é que não vem de obras? Para que ninguém se glorie. Para ninguém se glorie. Quando a gente recebe uma promoção na empresa, seja onde for, qual é a primeira coisa que se pensa? Mas eu me esforcei muito. Eu era um funcionário dedicado. E se a gente é um funcionário dedicado e é alguém do nosso ambiente de trabalho, do nosso time, que nem é tão dedicado assim, e é levado a uma posição de chefia e nós não, nós ficamos e nos sentimos ofendidos. Mas como assim? Fulano vive faltando, imagina no setor público, nem votou no prefeito, que eu sei que ele não votou, ficava criticando aqui, eu votei, adesivei meu carro, participei de carreata, andei com adesivo, fiz propaganda nas minhas redes sociais, aí de repente, quem é nomeado diretor de departamento é fulano, que a gente nem sabe em quem votou, provavelmente votou na oposição. Como é que isso acontece? A gente se sente ofendido. Por quê? Porque está sempre essa ideia de mérito. E aí Paulo diz, a salvação não é assim. Por que não é assim? Para você não se orgulhar. Eu sou salvo, mas eu me esforcei. Eu fui salvo. Ah, mas eu... Ixi, o tanto de coisa que eu me privei nessa vida, não é possível que eu não merecesse a salvação. Enquanto meus amigos estavam nos bares, nas cachaças, eu estava era na igreja. Enquanto meus amigos estavam na farra, eu estava era me privando de farra. Enquanto os meus amigos estavam fazendo todo tipo de pecado, eu estava lá casado, cuidando de meus filhos, de minha esposa, sendo fiel a muito custo, não foi fácil não. Eu tinha que merecer ser salvo, porque eu fiz coisas demais para merecer a salvação. Paulo diz, esquece isso, porque isso não vai salvar você. O seu esforço pessoal, a sua vida de privação, mesmo a sua vida de prática do bem, não vai salvar você. Tudo isso é insuficiente para salvar você. Nada pode nos salvar. Absolutamente nada. Você pode contar quantos cultos você veio. Todo domingo. Não perca uma escola dominical. Não perca uma reunião de oração. quando nós tínhamos dois cultos por semana, não perdia uma quinta-feira de culto de doutrina, não perdi nada. E como é que fulano que nunca vinha, mal aparecia, foi salvo, eu me esforcei tanto? Não é esforço pessoal, não é esforço. Para quê? Para que a gente não se orgulhe, não encha o peito e diga, eu mereço. Eu estou aqui porque eu mereço, porque eu me esforcei, porque eu me privei, porque eu, mesmo com pouco dinheiro, ajudei as pessoas, mesmo com pouco tempo, me dediquei às pessoas, então eu mereço. Se tem alguém que merece a salvação, esse alguém sou eu. Paulo diz, esqueçam isso. Essa regra não vale para o reino de Deus. Essa regra não vale para o reino de Deus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E é essa conclusão que Lutero chega. Por isso que ele faz uma revolução, não só na igreja, mas no mundo. Uma revolução de palavra, sem disparar um tiro. Porque não é pelo esforço, pela obra. Aquela ideia dos monges que faziam longos jejuns, que usavam silício para aplacar o desejo sexual, o voto de castidade, a privação de sono. Não. Não precisa de nada disso. Tudo isso é inútil, na verdade. Ou então você quer eliminar a cruz. Ou você quer eliminar a cruz quando você faz isso. Mas aí, o que acontece? Vocês podem dizer ou perguntar o seguinte: pastor, quer dizer então que eu posso fazer o que eu quiser, viver do jeito que eu quiser, sem me importar com nada, e basta dizer que acredito que em Jesus Cristo, que eu vou ser salvo por Ele, isso é suficiente? Paulo traz a resposta para essa pergunta, porque nós somos tentados a pensar isso, não somos? Depois de tudo que eu falei, depois de tudo que eu expus a partir do texto de Paulo, nós somos tentados a pensar, agora eu não vou fazer mais nada, não vou nem aparecer lá na igreja de jeito nenhum, porque esse esforço que eu faço para ir não soma para a minha salvação, eu não vou me importar com isso. Paulo diz, alto lá, espere aí. Calma, o nosso texto vai até o versículo 10, ele diz, pois fomos feitos por Ele, por Deus, criados em Cristo para as boas obras. Não são as obras, e boas obras aqui está num sentido muito amplo, como a dedicação ao serviço, a dedicação à vida cristã, de adoração, de prática do bem. Ele diz, nós fomos criados para isso. Então, nós não estamos dispensados, porque foi para isso que nós fomos criados. Foi para isso que nós fomos salvos. Então, aquele que usa os dois primeiros versículos para ser negligente na sua vida de fé, aquele que usa os dois primeiros versículos para ser relapso, aquele que usa os primeiros dois versículos para levar uma vida dissoluta e longe da comunidade de fé, essa pessoa não só não entendeu o Evangelho, como muito provavelmente essa pessoa não foi alcançada pela graça de Deus. Porque quem foi alcançado e entende que foi alcançado pela graça de Deus, essa pessoa entende então que foi criada em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Para as boas obras, que foram previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. O processo inverte. As obras continuam presentes, e a carta de Tiago ratifica isso aqui, além de outros textos de Paulo e dos Evangelhos. As obras permanecem. A diferença é a ordem que elas ocupam dentro dentro da ordo salutis, dentro da ordem de salvação. Elas não somam para a nossa salvação, mas os salvos as pratica, que é o terceiro ponto. Ou seja, a pessoa que foi alcançada, a pessoa que foi salva pela graça, mediante a fé, que entende que ela não se esforçou, mas ela entende então que ela foi salva para fazer a boa obra de Deus. Ela foi salva para se envolver nos projetos do reino de Deus. Ela foi salva para se envolver no trabalho da igreja de Cristo. Aquele que foi salvo, aquele que foi alcançado pela graça, ele sempre vai querer uma igreja. Ele vai sempre querer congregar. Ele vai sempre querer estar entre irmãos. Ele vai sempre querer cultuar a Deus, cantar algumas vezes, e as lágrimas emocionado com os cantos, algumas vezes chorar mesmo emocionado quando aquele canto fala no fundo do coração, no fundo da alma, quando você se entrega inteiramente ao canto, você se emociona, você se envolve. Aquele que crê se deleita nisso. Aquele que crê se deleita na obra de Deus. Aquele que crê, que entende que foi salvo pela graça mediante a fé, ama o serviço do reino de Deus. E por que é que ele faz isso? Porque foi para isso que ele foi criado. Foi para isso que ele foi feito. É isso que Paulo diz. Então ele vai ansiar. É claro, ele vai ansiar sempre? Ele vai querer sempre? Não, tem dias que a gente não quer. Mas aí a gente deve pensar assim: puxa vida, Deus me deu a salvação de graça. Como é que eu vou ficar em casa? Vamos pensar aquela analogia que eu dei para vocês. Imagina que um vereador lhe dá um emprego bom, um cargo bom na prefeitura. Na próxima eleição você vai votar nele. Eu vou votar por dois motivos. Eu vou votar grato porque ele conseguiu um cargo bom para mim na prefeitura. E vou votar também para que eu continue. E que ele seja eleito, reeleito, e reeleito, e trieleito, e quinteleito. Quantas vezes não seria assim? Uma pessoa grata não faria isso? A gente condena alguém que recebeu um benefício, recebeu, ganhou um emprego público, e depois vota contra aquela pessoa que a gente sabe que deu o emprego para aquela pessoa. E por que a gente não aplica essa regra à salvação? Por que é que a gente não aplica essa regra a Deus? A gente aplica essa regra aos nossos filhos. Que filho ingrato! Eu dei tudo de mim. Quando um filho não cuida do pai ou da mãe, o que é que a gente diz? Que filho ingrato! Eu vi a mãe dele, o pai, o esforço que eles fizeram para criar esse menino, o esforço que eles fizeram para dar estudo, passando aperto, passando necessidade, privação. E agora, olha o ingrato do filho, não cuida dos pais, não visita, fica anos sem visitar os pais, morando aqui na mesma cidade, não cuida, não se preocupa. A gente reprova isso, não reprova nas relações humanas? É claro que reprova, e tem que reprovar, porque o filho que age assim é um filho ingrato, e ele precisa ser corrigido. Então, essa regra nós precisamos aplicar no nosso relacionamento com Deus. Ser grato a Deus. E como é que nós somos grato a Deus? Fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. E Ele nos fez para isso. Ele nos salvou para isso. Para louvar, para adorar, para praticar boas obras, para cuidar uns dos outros. Precisamos ter o senso de cuidado uns com os outros. porque nós estávamos perdidos, como Paulo diz, em nossos delitos e pecados, nós estávamos mortos como Lázaro, estavam mortos como o filho da viúva de Naim, e o Senhor nos chamou da morte para a vida. Levanta, levanta. Ele fez isso conosco. Levanta, e nós nos levantamos. E porque nós nos levantamos, nós devemos então ser gratos ao Senhor e entender que Ele nos ressuscitou, porque nós estávamos mortos, Ele nos ressuscitou para as boas obras. Então nós não somos salvos porque praticamos boas obras, mas nós somos salvos para praticar. Nós somos salvos não porque participamos do culto e das atividades da nossa igreja, mas nós participamos porque nós fomos salvos para isso, para participar, para servir a Deus, para participar da obra de Deus. Eu penso que quando nós compreendermos o nosso tipo de serviço, o nosso modelo de adoração muda completamente. Muda completamente, porque aí nós tomamos de fato confiança, tomamos de fato consciência, tomamos de fato para nós a certeza que fomos salvos pelo amor de Deus. Leia-se amor em lugar de graça. Nós somos salvos pelo amor de Deus. Foi por Ele que nós fomos salvos. E uma vez salvos, nós precisamos entender que somos para fazer boas obras. E nós não merecemos, Então temos que agradecer a Deus todo dia. Deus, obrigado, obrigado, porque se fosse depender de mim, eu não estaria aqui. Eu sei que eu não fiz por merecer. Nós precisamos ter essa consciência. Então, que trabalhemos o nosso espírito para compreender o alcance, a largura e a profundeza da graça de Deus e de sua ação nas nossas vidas, porque se nós dizemos, eu creio, é porque esse é um dom de Deus e foi o maior presente que Deus poderia nos dar, foi ser salvos em Jesus Cristo. Amém. Fiquemos de pé. Deus Santo, obrigado, Pai, por mais este momento de culto, de adoração. Obrigado, Senhor, pela nossa cidade, conforme o Águido falou já no início do culto, que hoje faz aniversário. Também nessa oração final, eu quero agradecer a vida de Jane, que hoje faz aniversário, junto com Paracatu. Que o Senhor continue abençoando a vida dela, do Solano, cuidando deles dois, para que ela também continue servindo aqui, através do canto, do ensino, como ela fez durante tantos anos na vida dela. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida de todos os que estão participando desse culto, Senhor, que foram alcançados pela sua graça, que foram alcançados pelo seu amor. E que seja renovado no coração de cada um de nós o desejo de servir e praticar boas obras, porque para isso o Senhor nos fez, em nome de Jesus. A graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vocês. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. A igreja diga amém, amém. Meus queridos, uma boa semana, até quarta-feira com o nosso culto.